Atenção emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1.
Ano de 1981, um alerta é dado pelo Centro de Controle de Prevenções de Doenças, o CDC, sobre uma síndrome que estava debilitando o sistema imunológico de um grupo de homossexuais usuários de drogas injetáveis sem motivo aparente. Um adoecimento por pneumocista carine, um tipo de pneumonia até então rara no mundo, que afetava apenas quem tinha sistema imunológico comprometido. No mesmo instante, um tipo raro de câncer de pele, o chamado sarcoma de Kaposi, aparece também, preocupando as autoridades locais. A doença foi elevada oficialmente à categoria de epidemia, que logo virou uma pandemia, pelo relatório semanal de morbidade e mortalidade do Instituto Nacional de Saúde Pública americano, no mês e no ano de junho de 1981. E no ano seguinte, é nomeada AIDS, que traduzindo ao português significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O agente causador foi descoberto em 1983 e nomeado por assim dito HIV, que significa em português vírus da imunodeficiência humana. 40 anos se passaram e muita coisa mudou. Apesar da AIDS não ter cura, é possível aumentar a expectativa de vida das pessoas portadoras. Porém, ainda hoje, o preconceito e a discriminação assumem um papel repressivo e protagonista. E além do aumento de casos, claro, devido à falta de informação da nova geração, a geração que chegou a partir de agora. Todo indivíduo portador do vírus HIV é considerado um doente de AIDS? Quais são os novos rumos da doença após 40 anos de existência? HIV/AIDS, o que ainda está por entender? Com o apoio da nossa rede de emissoras de rádios parceiras, que agora se unem por várias regiões brasileiras, que levam informação sobre saúde e contextos gerais. Ao vivo para grandes plataformas digitais, para falar do tema HIV/AIDS, jornalismos de Elane Neves, apoio técnico e colocução de Dr. Júlio César de Aquino, Júlio Cazé. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo da sua história. Aproveite, chame os amigos, parentes, vizinhos e compartilhe, pois as informações aqui ditas não têm contraindicação e a dose certa de saúde no seu dia. Está no ar, a partir de agora e para todo o Brasil e mundo, um dos programas de saúde de maior audiência do rádio brasileiro. Começa agora o Vida Saudável de hoje.
Programa Vida Saudável.
Está no ar a nossa rede da saúde, com muita alegria compartilhando com você esse tema muito importante que trazemos hoje, HIV, AIDS, o que mudou em 40 anos. Com muita honra, o Dr. Júlio está comigo aqui hoje, tudo bem, Dr. Júlio?
Tudo bem, Elaine, um prazer imenso estar aqui compartilhando com você na rede da saúde, compartilhando com todos os nossos ouvintes, as pessoas também que nos acompanham pela internet, né, nos grandes aplicativos, a plataforma digital da sua cidade, né? Porque o Vida Saudável ele está pelo Brasil inteiro, Elaine.
Sim.
Espalhado em várias regiões do Brasil, em várias cidades, né? E isso é muito bom, né? Isso é estimulante para nós e faz a gente trabalhar realmente em função disso, né?
É, e hoje, em particular, uma data muito especial. A gente está em rede aqui, né, com as nossas rádios co-irmãs, parceiras, mas gostaria de colocar a vocês que este programa hoje é mais que especial. E na nossa rede da saúde, que é um prazer compartilhar com vocês todos os assuntos. O nosso assunto de hoje é este, HIV/AIDS. Uma pergunta bem indagada. Mas, doutor, o que não se entendeu sobre aí a pandemia HIV/AIDS?
Então, Elaine, na realidade, a pandemia, né, porque assim chamamos, né, pandemia, a título de informação para nossos ouvintes, as pessoas que não conhecem, à medida que uma doença ela chega em um determinado local e ela vai crescendo, ela vai tomando maior envergadura, ela vai ganhando nomes, né? Classificações da parte que a gente fala nas ciências médicas, a epidemiologia, né? A epidemiologia, sim, ela coloca classificações, né? Vamos dar exemplo. Covid-19 começou lá, né, em Wuhan, lá na China, né? Ali, e ali, de repente, ela, naquela cidade ali, ele fez um surto, né? Um surto da doença com vários casos. Aí, de repente, ela começou a tomar envergadura maior, começou a tomar, ganhar espaços maiores na China, né, no país, e aí ela virou, então, uma epidemia. Aí, depois, ela começa, então, a crescer e aí tomar espaços mundiais. Ela começa a invadir outros países, né, como tal. E aí, sim, quando invade outros países, né, geralmente, a Organização Mundial de Saúde, que é a nossa autoridade máxima em saúde, ela classifica, então, como pandemia. HIV-AIDS foi a mesma situação, né? Na década de 80, então, uma doença, né, diagnosticada lá nos Estados Unidos, começa, então, a adoecer pessoas, né, inclusive homossexuais naquela época, pessoas do mesmo sexo, e que, inclusive, foram hostilizadas por causa disso, né? Porque, imagina, falaram assim, olha só, a peste gay, falava desse jeito, né? Olha só o peso dessas frases naquela época, na década de 80, né? E falavam que realmente era uma doença porque os homossexuais eram amaldiçoados, uma situação muito, muito constrangedora, né? Para a população LGBT daquela época. Claro que depois foi se descobrindo que ela foi realmente tomando outras envergaduras e não estava somente associadas às pessoas, os casais de mesmo sexo, mas sim também outras pessoas, as pessoas dependentes de química, usuárias de drogas, né, que a gente vai falar inclusive hoje. Mas aí, o que não foi entendido é que na realidade, assim, até hoje, a doença não tem cura.
Pois
olha
é.
Só isso, não tem cura. Não ela tem cura. Tratamento. Né? A gente consegue amenizar, a gente consegue reprimir a replicação viral, mas a gente não consegue matar o vírus. Ainda a ciência não conseguiu desenvolver uma vacina que de repente pudesse fazer o HIV ficar inofensivo. Então ela ainda tem problema. Né? Eu que sou médico, aí que estou na rede, né, rede de saúde pública e privada, tenho pacientes, por exemplo, que se, eu dou um exemplo muito claro, que se não tomar, no caso dos medicamentos que são prescritos, essas pessoas adoecem gravemente e aí sim elas manifestam a AIDS, que a gente fala. Porque uma vez, Elaine, que a pessoa, no caso, ela é portadora do vírus HIV, ela não é uma doença, ela não está doente de AIDS. Isso tem que deixar bem claro, ela não tem a síndrome como tal, ela é portadora do vírus. Ela está saudável, ela continua saudável, porém, né, ela tem um vírus ali que está em multiplicação que pode começar a destruir o sistema imunológico dela, né? E aí pode levar essa pessoa, então, ao adoecimento propriamente dito. E essas frases, essas denominações, elas precisam ser muito bem compreendidas pela população em geral. Porque, de repente, uma pessoa que é portadora do vírus HIV, ela decide falar sobre o vírus e falar que ela é portadora, essa mulher, esse homem, por exemplo, eles vão ser hostilizados, as pessoas vão olhar ele de outra forma, talvez vão pegar na mão por desconhecimento, achando que o vírus vai transmitido pelo tocar de mão, né? Não vai ganhar mais um beijo, talvez, a família, e assim por diante. Então, hoje, a gente precisa falar sobre HIV/AIDS exatamente por isso, porque não se entendeu ainda que a doença está aí, ela está sob controle, ela não tem cura, mas está sob controle, e que a transmissibilidade, ela não acontece no absurdo que a gente pensa ainda hoje.
Verdade, doutor. Muito bem colocada. E, doutor, por que esse nome AIDS, né? A gente fala HIV, AIDS, e significa a mesma coisa, mas por que esse nome?
Exato, esse nome foi batizado porque na época o que aconteceu? A gente percebeu, né, na década de 40, os grandes estudiosos aí na época, né, que eram médicos e sanitaristas, né, que começaram a observar lá nos Estados Unidos, verificaram o seguinte, né, que era essa doença, naquele momento, começou a manifestar uma síndrome, né? E síndrome, olha só, hoje nós estamos cheios de nomenclatura. Síndrome, na realidade, significa o seguinte, quando eu vou ensinar isso, inclusive, na faculdade para os alunos, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais é aquilo que eu apresento, Elaine. Vamos dar exemplo, né? Se você vê uma verruga na sua pele, aquilo é um sinal, né? Um sinal, então, que a gente descreve aquele sinal como uma verruga, que é um tumorzinho que tem assim, assim, assim e tal, é um sinal. Quando eu sinto, isso é sintoma. Então, até eu dou exemplo na hora que eu dou aula para os meninos, eu falo o seguinte, né? Febre, quando você fala de febre, o que você acha? É sinal ou sintoma? Professor, é sinal? É sintoma? Eu falo, pode ser os dois. Porque, por exemplo, eu posso sentir febre, né? Sentir, no caso, calafrio, que dá a característica de febre. Então, é um sinal. Né? Uhum. Perdão, sentir é um sintoma, né? É. Agora, quando eu coloco o termômetro debaixo do braço da pessoa e verifico que a temperatura está acima de 38 graus, eu olho o termômetro lá e vejo. O sinal da febre é um sinal. Então, a febre, por exemplo, ela pode se manifestar como sinal e sintoma. O HIV-AIDS, ela, então, manifestou vários sinais e sintomas. Sinais sarcoma de Kaposi, que esse câncer de pele, que naquela época não era tão devastador até essa época, e começou a se manifestar na pele das pessoas portadoras do vírus, né? Que mais? A própria pneumonia pelo pneumocystis carinii, porque o pneumocystis carinii é um germe, vamos dizer assim, que no corpo das pessoas que têm imunidade funcional, beleza, tranquilo, sem problema nenhum. Mas o portador do vírus HIV, ele devasta. Tuberculose. Inclusive a tuberculose, a gente precisa dizer isso hoje, a tuberculose era uma doença que até o HIV-AIDS ela estava meio que tranquila. E a gente, na epidemiologia, a gente assumiu um novo papel para a tuberculose. A gente chama ela agora de doença reemergente. O que significa isso? A doença voltou com força. Por quê? A pessoa que tem o vírus HIV, ela pega e ela manifesta os sintomas da tuberculose pulmonar, ela de forma agressiva, né? Que leva inclusive até a morte da pessoa, né? Então tem sinais e sintomas que o HIV acaba manifestando que pode realmente levar a pessoa à morte, né? Pessoas com resfriado, que hoje um resfriado às vezes para nós é comum, quem tem vírus HIV e que realmente tiver com a imunidade lá embaixo, pode até falecer de resfriado, você imagina? Então, muita coisa, né?
Verdade, doutor. Mas, doutor, como uma pessoa se infecta aí com o vírus HIV? Porque a gente estava falando da AIDS, que é o nome dado.
Exatamente.
E aí o nome do vírus é HIV.
Isso, que é o vírus da imunodeficiência humana. Olha o nome. Imunodeficiência, ou seja, ele causa deficiência, né? Esse vírus, Elaine, ele infecta as células de defesa. Diga-se, as linfócitos T, né, CD4 e CD8. Que são linfócitos, são células que, se de repente algum agressor cai no seu corpo, é o nosso guarda, são os nossos policiais. Você imagina, vou dar um exemplo muito claro, né? Se uma cidade, por exemplo, né, como a sua cidade que você agora está nos escutando, não tivesse policiais, não tivesse uma guarda municipal, né? Então os bandidos, os ladrões fariam o que quisessem na cidade, porque a cidade está aberta, está esquecida, está abandonada. Então é a mesma coisa, o vírus HIV ele começa a destruir os policiais, vamos dizer assim, a defesa do nosso corpo, e aí no caso o nosso corpo fica aberto a qualquer tipo de doença. E como é que ele entra no nosso corpo? É muito, muito simples, né? Assim, numa forma de linguagem que a gente possa, que você possa entender, você que nos acompanha, né? Agora é claro que quando a gente vai explicar para o meio científico muda um pouquinho, mas de forma simples é o seguinte: a pessoa tem um contato com secreções contaminadas, Elaine. Que secreções são essas? Sangue contaminado, né? A gente pode ter o sangue, por exemplo, eu pego um pouquinho de sangue que tem de uma pessoa portadora do vírus e tem vírus ali e coloco esse sangue em contato com uma pessoa que está saudável. E aí essa pessoa começa esse sangue e se contamina com o sangue da pessoa saudável, a pessoa está contaminada. Outra secreção, o sêmen, né? O sêmen que está ali no caso no homem, na ejaculação, ele pode estar com vírus ali dentro, né? E aquele vírus, numa relação sexual que seja heterossexual homem-mulher, ou seja, pênis-vagina, ou pênis, ânus, né? Ali, se tiver alguma região que estiver machucada, aquele sêmen contaminado, o vírus entra pelo aquele machucado. E aí a pessoa está contaminada. A gente pode também ter a transmissão através do leite materno, né? Verificou-se que o leite materno, no caso, ele tem, né, vírus naquele leite. Inclusive, é uma contraindicação de amamentação. A mãe portadora do vírus HIV, ela pode muito bem engravidar, não tem problema nenhum. Mas ela é aconselhável que ela não dê mamar, porque ela pode infectar o seu bebê através do leite materno. O que mais? Seringas contaminadas, né? A gente vê que algumas pessoas que morreram na década de 80 e 90, né, que eram usuários de drogas, e naquela época a cocaína era utilizada através de seringas. Colocava lá a droga, né, a cocaína na seringa, e a pessoa injetava, tirava um pouquinho do sangue, misturava a cocaína com sangue e voltava a injetar aquele sangue na corrente sanguínea, e a pessoa então sentia a vibe, vamos dizer assim, da droga, né? Só que, claro, essas pessoas naquela época, Elaine, compartilhavam da mesma seringa. Então eu tirava o sangue do meu corpo e pegava esse sangue contaminado e dava para outra pessoa, e dava para outra pessoa, e assim as pessoas se contaminavam. Hoje parece absurdo, mas naquela época era assim que acontecia. Hoje você vai, né? A gente fala de seringas descartáveis, as pessoas não têm nem ideia de como era isso, né? Seringas antigamente era de vidro, pra gente ter uma ideia. Né? Então mudou muita coisa.
Mudou.
Como outra coisa, hemoderivados que a gente fala também contaminavam as pessoas. Os hemoderivados que eu falo é pessoas que precisavam de transfusão sanguínea. A gente lembra muito bem do Betinho, que era um ativista, né, que acabou falecendo pelo vírus HIV e se contaminou numa transfusão, que precisou de transfusão sanguínea e se contaminou e acabou perdendo a vida por vírus. Então, a principal via de transmissão e de contaminação são secreções. Então, tem que ter o contato.
Contato interno, né, doutor? A gente fala assim, interno.
Tem pessoas... Exatamente.
Que falam sobre a questão de e se eu pegar o sangue e passar na minha pele? Não, não é isso.
Inclusive, olha só, tem estudos falando, mostrando, por exemplo, agulhas, né? A agulha que mais contamina é a agulha oca. Vamos imaginar, vamos dar exemplo no meio médico. Nós temos a agulha que injeta, no caso, remédio nas pessoas, né? A agulha da seringa, e nós temos a agulha, por exemplo, de sutura. Aquela agulha de sutura que vai suturar, que vai dar ponto nas pessoas, aquela agulha por dentro ela é fechada. Então a quantidade de vírus que vai estar na superfície daquela agulha é pouca. Então tem estudos falando que o meio de contaminação da agulha, por exemplo, da agulha de sutura é menor, bem baixo. Agora, claro, que aquela agulha tubular que dentro dela está passando secreção, está passando sangue, essa agulha ela pode ser contaminante.
Olha só, muito preocupante esse quesito, hein, doutor? Mas, doutor, como é o diagnóstico aí também, a evolução do HIV... que está chegando ao adoecimento por AIDS?
Isso, olha só, é interessante a gente pensar exatamente nessa questão do diagnóstico. Então, assim, uma vez que a pessoa se infecta pelo vírus, o Elaine, ela não vai manifestar sintomas nenhum nos próximos dias. Por quê? Demora dias para que esse vírus possa se multiplicar dentro do corpo dessa pessoa, né? Ele vai começar a se multiplicar, ele vai invadir as células da pessoa. E claro que essa multiplicação ela é lenta, ela vai acontecendo diariamente, né? Pouco a pouco, né? E aí, claro que a pessoa vai sentindo as consequências desse vírus, né? Que está contaminando ela. Então, nos primeiros dias, está tudo tranquilo. A pessoa teve lá, se contaminou pelo vírus, está tudo tranquilo, sem problema nenhum. Dias posteriores, ela começa a apresentar alguns sintomas diferentes, distintos, né? Eu já vi situações, Elaine, olha só, de diagnóstico de pacientes que não tinham, não sabiam do HIV, e aí, né? Diga-se de passagem, que muitas vezes eu falo para meus alunos e falo também, né, a gente, nas nossas discussões de médicos, a gente fala, né? A gente só faz diagnóstico de doença quando a gente pensa nela, né? Eu já vi situações, eu já tive a experiência, por exemplo, de paciente com feridas, né? Pequenas feridas na pele, feridas que a gente falava. Você lembra daquelas feridas, Elaine, que a gente, quando era mais novo, né, a gente tinha nas pernas, a gente falava das perebas, as famosas perebinhas, né? Que é muito comum dos meninos da década de 80 ali, né? A gente tinha essas feridas, inclusive.
Que brincava mesmo, né?
Que brincava. E eu já vi feridas dessa aí, de repente não pensar em nenhum momento HIV-AIDS, mas de repente passar na cabeça e falar assim, deixa eu fazer um teste de HIV-AIDS para ver se de repente e deu positivo. Então, o indivíduo ele vai manifestar sintomas às vezes comum, por exemplo, uma infecção de garganta que não melhora, lesões na boca, às vezes as aftas que não melhoram, né? Ah, mas agora talvez você está escutando, você está falando assim, então, poxa, se eu tenho afta, será então que eu vou ter HIV? Não é bem assim. Você tem que ter um histórico de ter se contaminado, né? Você tem que lembrar, quem que se contaminou sabe como se contaminou, né? E aí, então, são sintomas que essa pessoa vai apresentar, e aí você faz o teste, né? O teste de HIV. E hoje nós temos, inclusive, os testes HIV-AIDS no Brasil, Elaine, estão muito, muito adiantados. Aqueles testes rápidos que a gente faz na unidade básica de saúde, né? Que você faz ali em minutos. A pessoa fura o seu dedo, coloca lá no aparelhinho, né? E aquele aparelhinho mostra lá uma coloração, dependendo da marquinha que está lá, né? Eu vou, dependendo da marquinha, a pessoa está dizendo positivo, você está com vírus, ou negativo, você não está com vírus. Deu positivo, essa pessoa é encaminhada para um centro de atenção, né? Especializado em HIV-AIDS, para que a pessoa possa ser informada, para que uma equipe multiprofissional possa cuidar dessa pessoa, né? Que envolve psicólogo, porque não é fácil, de repente, receber o diagnóstico do vírus, né? Sim. Psicólogo, terapeutas, médico especialista em HIV-AIDS, enfermeiros capacitados que vão, de repente, orientar como vai ter que tomar esses medicamentos, né? Que não são poucos medicamentos que são tomados diariamente, né? Então, enfim, tem essa situação. Então, diagnóstico, e depois disso, depois que a gente tem o diagnóstico, a gente vai trabalhar para que essa pessoa não tenha uma evolução ruim, né, do vírus HIV no corpo dela. Porque se ela realmente não se trata, Elaine, o HIV vai destruindo o sistema imunológico. Até que chega no momento que a pessoa realmente cai em adoecimento de AIDS. E aí a pessoa não consegue mais caminhar, não consegue se movimentar, dá doenças graves, por exemplo, na cabeça, como por exemplo a neurotoxoplasmose, que na pessoa comum não tem, né? E assim outras doenças também.
Olha aí. Ô, doutor, e por que que os jovens atuais não se amedrontam com a relação de infecção do HIV?
Então, olha só que interessante. Por que que os jovens atuais... É muito boa a sua pergunta. Por que que esses jovens de hoje não se amedrontam? Porque, na realidade, eles não viram
tudo o que aconteceu,
exato,
né, doutor?
A geração do século 21, começando no ano 2000 para frente, já existia a medicação que diminuía a infectibilidade do vírus, né? O grau de infecção, a replicação viral. Porque hoje a gente toma remédio não para curar o vírus não tem cura,
não
ainda
tem cura,
hoje,
né?
Mas esse remédio, ele diminui, ele reduz, ele zera a possibilidade de replicação do vírus. Porque o vírus, ele se multiplica, Elaine, diariamente no corpo da pessoa, e a gente fala a chamada carga viral, que inclusive a gente consegue, em laboratório, identificar a quantidade de vírus, como se a pessoa tem muitos vírus ou poucos vírus. Quanto mais vírus essa pessoa tem, mais debilitada, mais adoecida essa pessoa vai ficar. Quanto menos vírus essa pessoa tem, menos debilitada ela vai ficar, né? Com carga viral, existe uma coisa que a gente fala, uma nomenclatura que a gente chama carga viral indetectável, que é quando a gente verifica que o número de vírus é tão pouco, é tão pequeno, tão insignificante no corpo da pessoa, que a gente não consegue detectar por contagem. E aí, quando essa pessoa tem uma carga viral detectável, ela tem uma vida idêntica a uma vida de uma pessoa que não tem o vírus, Elaine. Então, isso é muito importante. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, a geração atual começou a descobrir algumas coisas. Carga viral indetectável, relação sexual desprotegida, eu corro risco baixo de pegar o vírus. Vou repetir. Carga viral indetectável, baixa os vírus no corpo da pessoa, relação sexual desprotegida, a possibilidade da outra pessoa pegar o vírus é baixa. E aí, o que a população, a nova geração, está fazendo? Em diante de um conhecimento desse, começa a ter relação sexual sem um preservativo.
Esqueceram.
Né? Começa a ter relação sexual sem preservativo, começa a realizar práticas, né, de troca de secreções, né, de forma descomunal, sem conhecimento. Mas aí estão fazendo uma coisa chamada roleta russa. Né?
É se jogar a sorte.
Exatamente. Inclusive, tem informações, falando em roleta russa, de pessoas, por exemplo, de jovens, brincadeiras de jovens, que, por exemplo, reúne 6-7 meninas, ou 6-7 meninos e um sexo oposto. E aí, aquele do sexo oposto vai ter relação sexual com 6-7 pessoas. Ou ele escolhe 2-3 pessoas. E uma delas, ali naquele grupo, está contaminada pelo vírus. E aí você tenta a sorte, que é chamada roleta russa. Olha que maluquice, né? Que nós estamos no século 21 e que as pessoas estão vivenciando. Então, falta de informação, né? É falta de conhecimento. Talvez acesso da internet de pessoas que faleceram, que perderam a vida por causa do vírus. O sofrimento de AIDS é grandíssimo, é ruim, é péssimo.
No início, né, doutor? É,
exato.
Não se tinha nem medicamento. E quando teve o medicamento, era difícil conseguir. Teve pessoas que teve que entrar na justiça para conseguir pegar o medicamento. Então, assim, olha a loucura que tudo isso causou no passado e as pessoas não trazem para hoje.
Exato. E que bom que você falou uma coisa importante, Elaine. Os medicamentos do HIV/AIDS não são baratos. Diga-se bem claro isso para a nossa população brasileira, você que me acompanha no Brasil, onde você estiver nesse momento. O Ministério da Saúde paga caro por esses medicamentos, para que as pessoas possam ter acesso à vida. Então, precisa ser honrado esse gasto. Porque não, a gente, Elaine, não vamos pensar que o Ministério da Saúde está comprando, isso não sai do meu bolso, sai do bolso de cada um de nós. Sai das contas de cada um de nós, porque nós pagamos impostos. Então, esse dinheiro está sendo aplicado em compra de medicamentos caríssimos, que são caros diariamente, mensalmente, que essas pessoas recebem esses remédios, são remédios caros. E que precisam ser honrados, e que precisam ser tomados de forma correta, para que as pessoas possam ter acesso à vida. E as pessoas que não têm o vírus também, as pessoas precisam conscientizar outras pessoas da importância de que, uma vez, de repente, adquirir o vírus, a vida segue, com medicamentos, e não brincar com a vida.
Doutor, e 40 anos se passou de tudo isso. O que ainda precisa ser feito, doutor?
Exato. A gente precisa fazer uma grande conscientização, como nós estamos fazendo hoje. Eu acho que o 1º de dezembro, sempre quando ele acontece, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, ele vai ser lembrado, acho que por muito tempo ainda. Quem sabe, né, nos próximos anos, e a ciência tem avançado muito rapidamente, a ciência descubra, de repente, a cura da AIDS já de uma vez, né? Consiga uma vacina.
Gente, 40 anos.
Exato.
E a gente não sabe a cura, doutor.
Exato. né? E a ciência, então, descobriu uma vacina. Mas ainda assim, olha só, eu acredito que descobrindo a vacina, ainda assim, no 1º de dezembro de todos os anos, a gente vai lembrar ainda das pessoas que se foram pelo HIV/AIDS. Né?
Que
e que a gente
precisa poucos,
honrar
né?
essas pessoas.
Não foram poucos.
Não foram poucas.
É, doutor, tema muito importante. Infelizmente, a gente acaba abordando e com certeza... Quem está nos ouvindo, nos acompanhando, pode ter um amigo, um parente, alguém que ou passou por isso, né? Ou está passando também por isso. Ou teve algum parente que naquela época também passou por essa situação. E aí as pessoas de lá para cá trazem isso, né?
Exato, Elaine. Inclusive, é importante você falar dos parentes e dos amigos. A gente precisa também pensar no preconceito. AIDS, HIV/AIDS, o vírus HIV como tal, ele não se transmite por toalhas, ele não se transmite por talheres, ele não se transmite por troca de roupas, né? A transmissão, ele não se transmite pelo tocar de mão, ele não se transmite por um beijo. Essas pessoas precisam ser acolhidas, né? E elas, às vezes, como, né, muitas vezes as pessoas são julgadas, as pessoas precisam ser acolhidas, porque imagina, porque de repente essa pessoa cometeu uma situação, talvez um deslize, eu não sei como foi que essa pessoa adquiriu o vírus, e aí por isso essa pessoa é julgada pelo resto da vida dela.
O resto, né? Da vida, a gente tá falando de uma vida inteira.
A gente, Elaine, a gente muitas vezes em alguns lugares, a gente vive como se fosse a história da Bíblia, sabe? Quando as pessoas portadoras da hanseníase chegavam dentro das cidades e tinham que tocar o sino. Porque eram impuras. E as pessoas hoje ainda consideram a pessoa do portador do vírus HIV como impura. Por quê? Né? Se hoje tem tratamento, se a pessoa pode viver normalmente, você pode dar um abraço, você pode dar um beijo. Porque às vezes é um parente seu que está precisando disso. E se não for, se solidarize por essa pessoa. É importante. Ela precisa desse acolhimento. Quando a gente recebe a pessoa, quando a gente não discrimina... A ciência já mostrou isso, Elaine, que as pessoas que são acolhidas, que as pessoas são amadas, o sistema imunológico dela também responde à altura. Se as pessoas que são, de repente, esquecidas, marginalizadas, o sistema imunológico delas baixa, elas adoecem gravemente. Então, a gente precisa acolher essas pessoas e evitar esses preconceitos.
Tá, importantíssimo, doutor. E agora a gente vai para o nosso Receita Pronta, aqui para você que está na nossa rede da saúde. Vamos acompanhar. E é como sempre, eu curiosa para saber o que o doutor preparou para a gente hoje.
Receita pronta.
E o nosso Receita Pronta de hoje, Elaine, vai com a seguinte frase. Acredita-se que a AIDS é a doença mais avassaladora da humanidade. Para mim, é o preconceito. Ele exclui, ele discrimina, ele mata. E ninguém está livre dele, ninguém está livre do preconceito. Assina Afonso Alan para o Receita Pronta de hoje, Elaine.
Tá aí, olha só. Muito obrigado. Nós encerramos a nossa rede da saúde aqui agora, né, doutora? Agradecer a você que nos permitiu entrar na sua casa, no seu trabalho, nos permitiu te fazer companhia. E esperamos também, é claro, que hoje as informações aqui compartilhadas na nossa rede da saúde possa ter te ajudado. Ou ter ajudado você a ajudar outra pessoa a se cuidar, a pensar mais nas suas atitudes, nos seus atos, tá? Porque a gente está falando de vida. E essa doença, de uma certa forma, ela prejudica a sua vida. Então pense mais, né? Tenha mais consciência. Eu acho que a palavra é essa, consciência. Encerramos a nossa rede da saúde. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, Elaine. Obrigado a você que nos acompanha e sempre obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, né? Pela essa oportunidade de estar na sua casa, no seu caminhão, no seu trabalho, levando essas informações. Conte sempre conosco, né? Isso aqui é realmente feito para você com muito carinho, né? Esse é o nosso Vida Saudável semanal, né, Elaine? A gente não deixa de fazer porque isso aqui é demais para a gente, é muito bom.
É verdade, é uma alegria. E o doutor já tem um tema da próxima semana, doutor?
Olha, próxima semana, deixa eu lembrar aqui... Começa com não perca os próximos capítulos.
Então tá aí. Obrigada, gente.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.